da guarda e as dores da infância. Vamos começar com uma frase que é muito importante e que vai balizar toda a nossa reflexão. Não sei quem é o autor, né? Já vi muitas pessoas falando e é uma frase que me toca profundamente. Ela diz mais ou menos assim: as religiões dogmáticas são para aqueles que temem o inferno. A religião verdadeira é para quem já foi lá. Talvez porque ainda temos muitos espíritos no movimento espírita que temem o inferno, que temem a dor, que temem as provações, eles transformaram grande parte do movimento espírita em uma seita dogmática. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai pegar mais um exemplo escolhido e estudado por Allan Kardec, que está no livro Céu e Inferno, que mostra que a postura dos espíritos superiores é a postura daqueles que não temem a dor. E isso muda tudo, porque muitos, com medo do sofrimento, tornaram o espiritismo um dogma. Não pode isso, não pode aquilo, não pode experimentar, não pode estudar, não pode fazer tal coisa. Vamos adorar meia dúzia de santos, né, de palestrantes, enfim, médios, coisa do tipo, etc. As experiências que Kardec relata, seleciona e nos mostra como as principais apontam numa direção totalmente diferente. Se está muito difícil, eu vou dar exemplos muito claros. No movimento espírita é assim: ah, eu estou indo para o centro espírita duas vezes por semana, por que é que eu adoeci? Não, não, fulano de tal, meu esposo, minha filha, não pode desencarnar, porque afinal de contas eu vou para o centro espírita três vezes por semana. O que é isso? Uma lógica dogmática que cria uma ilusão que a vida vai obrigatoriamente desfazer para fugir da própria vida. As religiões, ao longo da história, se congelaram, se tornaram inúteis ou pouco úteis justamente por isso. Porque a pessoa vai, tem uma mensagem libertadora, mas ela não quer. Então ela começa a colocar padrões, comportamentos para ir fechando tudo. As mediúnicas estão engessadas, os trabalhos de juventude estão engessados por conta disso. Vamos agora mergulhar, observar uma experiência extraordinária de um espírito belíssimo, que Kardec vai relatar a história e depois vai entrevistar, depois que desencarna. Eu vou pegar aqui, como sempre, o texto vai estar aí na íntegra para que vocês leem e reflitam sobre esse assunto. Ela se chama Clara. Clara Rivier é uma bela criança, sob todos os sentidos, que desencarna com 10 anos de idade, depois de 4 dias de sentimentos de convulsão, de dores torturantes. É uma criança pobre. A partir dos 4 anos, ela desenvolve doenças terríveis. Olha como Kardec vai narrar a história desta criança. Clara Rivier era uma menina de 10 anos. Pertencia a uma família de lavradores do sul da França. Era totalmente enferma desde os 4 anos. Durante sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um sinal de impaciência. Olha que interessante, tem coisas mais interessantes a isso. Apesar de não ter instrução, nós estamos falando da França, de agricultores do século XIX, pessoas pobres, analfabetas. Ela consolava sua família aflita, falando-lhe da vida futura e da felicidade que iria encontrar. Então, qual é o contexto? Uma família de agricultores pobres, analfabetos, no século XIX, no sul da França, tem uma filha. Com 4 anos, ela tem variadas doenças, mas nunca reclama, nunca fica impaciente e consola a família dizendo que ela vai, na vida futura, ser muito feliz. Vamos lá. Esse espírito não é um estudioso da doutrina espírita. Ele não sabe o que é espiritismo. Não conhece a codificação. Clara morreu com 10 anos, em setembro de 1862. Após 4 dias de torturas e convulsões, durante as quais ela não deixou de orar a Deus. Gente, um intervalo aqui num comentário que eu acho que é bonito. A gente, nesse estudo, pesquisou bastante coisa da obra de Kardec. E uma coisa eu queria compartilhar com vocês. O anjo guardião aparece em todo tipo de comunicação e em todo tipo de situação. Mas me chamou a atenção que os relatos em que o anjo guardião está mais presente são os relatos que Kardec classifica como expiação. Quer dizer, quando os indivíduos vêm para provas mais acerbas, mais dolorosas, parece que o anjo guardião se faz ainda mais presente. É apenas uma hipótese, é uma reflexão da minha leitura. Vamos continuar. O que é que ela dizia para o pai? Eu não tenho medo da morte. Estou falando uma criança de 10 anos. Dizia, já que depois dela uma vida de felicidade me está reservada. O pai naturalmente chorava, né? Falava para seu pai que chorava. Olha o que, é que ela dizia para o pai, a criança de 10 anos, desencarnando. Consola-te, regressarei para te visitar. Por isso que São Vicente de Paulo, guia espiritual de Euripides Bassanufo, diz em O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é para quem tem um coração indócil, revoltado. Olha aqui um espírito superior. Não precisou. Nós precisamos. Normal, cada um no seu patamar. Eu preciso. Deus me livre de não conhecer o Espiritismo. A situação estava péssima. Mas a gente tem que reconhecer que um espírito mais evoluído não precisa do que a gente precisa, porque já traz nele. Olha aí, minha hora está próxima. Imagina uma criança de 10 anos falando isso para um pai. Eu sinto, mas não se preocupe, quando ela chegar, eu saberei e antes te avisarei. Olha a sutileza psicológica desse espírito para dar conforto para o seu pai. O que é que ele está dizendo? Olha, se acalma, chegou a minha hora. Depois que eu for, eu venho te visitar, não se preocupe, mas também não fique angustiado agora não, porque antes de eu desencarnar mesmo, eu sei que está próximo, mas um pouco antes eu te aviso. Então, não vai sair daqui, ah, eu tenho que resolver uma coisa, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que cuidar da roça e a minha filha vai desencarnar. Não, está perto, se prepara, mas eu aviso. Que carinho, isso é carinho profundo. Realmente, continua Kardec, quando o momento fatal estava prestes a acontecer, a criancinha está lá, deitada já, né, no limite, ela chama todos os familiares dizendo, espírito superior é sempre organizado, né gente, isso é legal, olha dizendo, não tenho mais que 5 minutos de vida, me deem as mãos. E 5 minutos depois, né, e morreu como havia anunciado. Entendeu a situação? Esse é um espírito que já está vinculado à doutrina secreta, à verdadeira religião. Porque não tem medinho do inferno, não tem medo de sofrer, não tem dogma. Se relaciona com a vida. Ela não está buscando Deus para fazer um negocinho para não evoluir. Não, não, eu faço isso aqui, aí os espíritos têm que me proteger. No sentido de, eu não vou ter nenhum problema. Eu não vou ter dor, não vou perder ninguém, não vou ser enganado, não vou ter nada. É esse tipo de coisa que amesquinhou o nosso movimento espírita. E isso pode nos amesquinhar se a gente entrar nessa vibração. Então eu estou lendo O Céu e o Inferno, livro de Kardec, tradução da primeira edição. Então assim, é Kardec, tá certo? Agora, eu estou falando isso para preparar, olha o que vai acontecer. Na mentalidade dos espíritas dogmáticos, bem, pagou o karma, o pai já sofreu, a mãe já sofreu, agora vão ter uma vida maravilhosa. Não, enquanto está encarnada, a batalha é grande. Olha o que é que esse espírito vai fazer com a família. Está escrito aí. Desde então, um espírito batedor tem vindo visitar a residência do casal Rivier, onde transtorna tudo. Bate na mesa como se tivesse uma clava, uma madeira bem forte. Dá uma pancada na mesa, sacode as roupas e cortinas e revira a louça. O que é que os espíritas de hoje diziam? Ai, meu demônio! Ai, não! O que foi que eu fiz de errado? Olha que coisa interessante. O espírito, depois de tudo isso, vem um espírito, dá porrada na mesa, mexe em roupa, mexe na louça, sacode cortina. Esse espírito se apresenta com a aparência de quem? De Clara. A quem? A sua irmãzinha, que tem apenas 5 anos. Gente, tem espírita traindo Kardec de tal forma que diz que criança não pode ver fenômeno mediúnico, senão não pode, o bichinho. Tá aqui. Allan Kardec, narrando e considerando, claro, um espírito superior. Vamos lá. Faz essa confusão toda, depois ela se apresenta para a irmãzinha dela de 5 anos. De acordo com essa menina, Clara, sua irmã, tem lhe falado muitas vezes. E essas aparições a fazem dar gritos de alegria e dizer: mas vejam como a Clara está linda! Vai contar isso para um espírita hoje, espírita dogmático. Vai contar. Faz o seguinte, não comenta que essa história está no seu inferno e diz: olha, eu soube de uma história dessa, o que é que você acha? É um obsessor. Allan Kardec, que não era espírita dogmático, e na verdade dizia que tornar o espiritismo dogmático era trair o espiritismo, era trair o consolador. O que é que Kardec vai fazer? Que história curiosa, que história interessante. Vamos investigar. São Luís, que você que é o anjo guardião aqui dos nossos estudos, do nosso centro, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, me diga uma coisa, eu posso chamar esse espírito? Ele está disponível? Será que ele se dispõe a vir aqui? Pode, Kardec. Kardec faz o quê? Uma evocação. Agora vai dizer que vai evocar espírito. Tem palestrante famoso dizendo que não se deve evocar. Ok. Você fica com o seu palestrante famoso, eu fico com o senhor Allan Kardec, depois a gente vê no que dá. Só o que tem. Evocação de Clara Rivière. Vamos lá. Depois que ele evoca, ela diz: estou perto de vós, disposta a responder. Vamos lá. De onde vinham para vós, embora fosses tão jovem e sem instrução, os pensamentos elevados que manifestastes antes de morrer sobre a vida futura? Óbvio, a primeira pergunta, gente, de onde é que essa criança está tirando isso? De onde é que uma menina de 10 anos, que nunca estudou espiritismo, os pais não são espíritos, não sabem nem ler, os pais não sabem ler, de onde ela tirou essa compreensão profunda? Do pouco que eu tinha para passar no vosso mundo e da minha encarnação anterior. Eu era médium quando deixei a Terra. Então, na encarnação anterior desse espírito, ela foi médium. Não foi espírita porque não existia espiritismo. Mas ela foi médium. E médium quando retornei entre vós. O que é que ela está dizendo? Da minha mediunidade. Eu já era médium na encarnação passada, reencarnei nessa e continuei médium. Então, está vindo daí. Era uma predestinação. Eu sentia e via o que vos falava. O que é que ela está dizendo? As informações que eu tinha eram por meio de fenômeno mediúnico. Vai dizer para um espírita dogmático que criança pode ver espírito e pode ser orientada pelos espíritos? Ele desencarna de medo. Porque ele vive com medo de sofrer. Vive com medo do inferno. Desencarna. Ah, mas espírita não acredita no inferno. Bem, não acredita no inferno na Terra, né? Mas morre de medo de sofrer e sofrimento existe. Entendeu como é a concepção? Kardec está conversando com um espírito que teve uma vida vitoriosa, um espírito superior, um espírito que lhe elogia, e ela diz: tudo que eu aprendi foi por meio da minha mediunidade, exercida do pelo menos, dos 4 aos 10 anos de idade, talvez antes, mas ela teve aí, né? Pelo que a gente, no mínimo, teve 6 anos de mediunidade nos 10 anos de vida, talvez mais. Como se explica que uma criança da vossa idade não tenha feito nenhuma queixa durante os 4 anos de sofrimento? Não me queixava porque o sofrimento físico era dominado por um poder maior, o do meu anjo guardião, que eu via constantemente perto de mim. Chegamos no ponto central. Uma pessoa que não, pode até ser espírita, mas que não compreende espiritismo, vai ver a criança e vai dizer: olha, que coisa terrível, pobre, ignorante, doente, ninguém ampara essa criança. No entanto, o anjo da guarda estava ali sempre ajudando ela a suportar os sofrimentos da doença. E por causa dele, minha vontade se tornava mais forte que a dor. Vou correr um pouquinho aqui. Aí Kardec agora vai para o detalhe. Está entendendo o que é o anjo guardião? Nem sempre o anjo está lá para curar, porque a cura vai vir através da doença, a cura espiritual. É isso que a gente tem que entender. Mas o anjo está lá ensinando ela a suportar a dor. Por quê? Porque ela tem o coração aberto às influências do anjo guardião dela. Como ficaste sabendo com antecedência do momento da vossa morte? Essa frase aqui vale o nosso estudo de hoje. Meu anjo avisou-me. Ele jamais me enganou. Dá para entender isso? Você pode ter uma relação profunda de confiança com um espírito que em nenhuma circunstância vai te enganar. É isso que a gente precisa, é ter esse amigo tão evoluído, tão profundo, tão sincero, que jamais vai nos enganar. Disseste ao vosso pai, consola-te, eu virei te visitar. Como se explica que, possuindo tão bons sentimentos por vossos pais, olha o que Kardec diz, viesseis atormentá-los depois da vossa morte, fazendo alvoroço em sua casa? Kardec é didático, né? Está tudo bem, até aqui está fácil de entender, mas assim, você desencarnou bem, você teve uma vida de resignação ativa, você disse que ia vir visitar seu pai, mas você vem fazer essa bagunça toda na casa dos pobres? Dar porrada na mesa, mover louça. Olha o que Kardec está fazendo. Olha a explicação do Espírito Superior também. Sem dúvida, eu tinha uma prova. Ou antes, uma missão a cumprir. Se vim rever meus pais, acreditais que isso seja para nada? Olha como educadamente o Espírito se coloca. Diz, olha, alguém do meu nível está fazendo isso por nada? Olha como é que cada um se coloca com educação, com ternura, mas cada um assumindo a sua posição. Que ela está dizendo, aí, você acha que eu vim fazer isso por nada? Né? Você acha que eu estou brincando? Aí ele vai explicar agora. Esses barulhos, essa perturbação, esses debates provocados por minha presença são uma advertência. Porque não é o fenômeno que vai definir 100% quem é o espírito que está fazendo. É a intenção que está por trás dele. Porque o movimento espírita dogmático também torna as coisas radical. Não, fenômeno inferior é sempre fenômeno de efeito físico é sempre espírito inferior. Não é. Frequentemente, ok. Sempre, não. E muitas vezes são espíritos inferiores guiados por espíritos superiores. Aqui é mais um dos casos que Kardec narra. O que é que ela vai dizer? Sou ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem um valor. O que é que ele está dizendo? Eu tenho em meu auxílio espíritos menos evoluídos do que eu, agitados, grosseiros, mas que também têm seu valor. Tudo na vida tem seu valor. Ah, o indivíduo não tem instrução nenhuma, mas tem força física. Tem seu valor. Como eu tenho o meu ao aparecer para minha irmã? Olha que lição. Cada um tem seu valor. Eles estão fazendo a parte deles, movendo as coisas sob minha direção. E eu apareço à minha irmã. Ela não faz tudo, mas ela coordena a situação toda. Graças a nós, quer dizer, o que ela está dizendo é, eu coordeno um trabalho de equipe. A gente está falando do espírito que desencarnou com 10 anos, então não está mal, né? Meus pais, graças a nós, muitas convicções vão nascer, que é o que ela está dizendo. Esse incômodo vai gerar frutos muito positivos. E tem um paralelismo aqui belíssimo. Os meus sofrimentos, quando encarnados, geraram para mim frutos maravilhosos. Esses incômodos vão gerar frutos maravilhosos. Vão converter muitas pessoas a uma compreensão espiritual da vida mais profunda. Então vale a pena. Esse é o ponto desde o começo. Muitas vezes o sofrimento vale a pena. Tem sofrimento que não vale, mas tem sofrimento que vale. Meus pais tinham uma provação para sofrer. Além disso, ela está dizendo, estou fazendo isso porque vale a pena e eles precisam passar por isso. Meus pais tinham uma provação para sofrer, mas em breve ela terminará. Mas somente após terem levado a convicção para uma multidão de almas. O que é que ela está dizendo? Provavelmente eles já devem ter desencaminhado muitas pessoas para o materialismo. Então, agora, por meio do testemunho, do incômodo que eles estão vivendo, muitas pessoas se converterão. Olha como a lei divina é bonita. E tudo isso organizado pela filha, que acabou de dar um testemunho maravilhoso. Então, a verdadeira religião, a doutrina secreta, o espiritismo, não é para quem tem medo. Não é para quem quer evitar sofrimento. É para quem quer crescer. Aí Kardec, aprofundando, pergunta, portanto, não sois vós, pessoalmente, que causais a perturbação? Ela diz, sou ajudada por outros espíritos que têm utilidade para a prova reservada aos meus queridos pais. Aí Kardec vai para o detalhe do detalhe. Como pode vossa irmã ter-vos reconhecido se não fossem vós que produzisse as manifestações? Ela diz, óbvio, minha irmã viu somente a mim. A irmã não precisava ver os outros espíritos. Talvez isso fosse assustar. E aí que a gente tem que ligar a criança ao seu anjo guardião. Porque uma criança com mediunidade, próxima do anjo da guarda, o anjo da guarda coordena o que ela vai e o que ela não vai ver. Essa é a questão. Não é que não pode ver, mas o anjo da guarda tem que estar perto. Não, essa imagem é forte demais para esse espírito, então eu vou cortar isso aqui. É o que a irmã está fazendo. Minha irmã viu somente a mim. Ela agora possui uma segunda vista. E não foi a última vez que a minha presença veio consolá-la e encorajá-la. Né? Isso aqui é uma expressão da língua francesa. O que ela está dizendo é isso vai continuar muito. Kardec agora vai explorar o planejamento reencarnatório dela. Gente, se tem alguém que gosta de planejamento reencarnatório, se chama Sr. Allan Kardec. Vamos lá agora. Por que tão jovem fosse atingida por tantas enfermidades? Kardec evocou, entendeu, identificou a qualidade intelectual e moral do espírito, pediu explicação para algo que poderia gerar um mal-entendido, e agora vamos para o planejamento reencarnatório. Tinha erros a espiar de vidas anteriores. Abusei da saúde e da brilhante posição que usufruí em minha encarnação. Resultado, ela foi médium, foi uma mulher belíssima, foi uma mulher dedicada à medicina. E aí ela vai dizer assim, ó, uma frase que sintetiza o planejamento reencarnatório. Então Deus me disse, tu desfrutaste muito, desmedidamente, e sofrerás do mesmo modo. Eras orgulhosa, será humilde. Eras arrogante por tua beleza, e serás alquebrada. Em lugar da vaidade, te esforçará por adquirir a caridade e a bondade. E aí diz, agi conforme a vontade de Deus, e meu anjo guardião me ajudou. Tem mais coisas, muito bonito. Kardec faz comentários, inclusive elogiando a delicadeza da linguagem e a poesia. Kardec gostava muito de poesia e de literatura, como a gente sabe. Então Kardec depois vai, inclusive, pegar trechos dessa comunicação e dizer assim, e repetir, dizer assim, olha que belíssima e profunda linguagem poética. Tá aí o texto completo para vocês verem. Qual é a questão, gente? Anjo da guarda, quanto mais nós sofremos, mais perto ele quer estar da gente. Quanto mais angustiante o nosso sofrimento, mais o anjo da guarda deseja estar ao nosso lado. Mas é importante entender que o anjo da guarda, muitas vezes, ele evita o sofrimento. Outras vezes, não. Porque é o sofrimento que a gente precisa. Então, ele vai estar conosco, nos ajudando a suportar a dor física, emocional, seja qual for. Então, o amor do anjo guardião, ele ultrapassa a lógica da comodidade temporária. Esse espírito precisava passar por isso. O que é que o anjo da guarda fez? Estava lá, todo dia, mostrando, apresentando agora. Como era um espírito que abria seu coração ao anjo da guarda, e como teve a felicidade de ter pais não espíritas de hoje, porque eu já vi muito pai espírito dizendo que a criança não pode ver espírito, nesse caso, tiveram pais que a acolheram. Então, essa criança não teve nenhum bloqueio para se relacionar com seu anjo guardião. O que é que ela dizia? Ele nunca mentiu para mim. Então, tudo aquilo que ele dizia era uma fonte de conforto e de confiança. Porque quando alguém que nunca mente para você diz, já passa, você acredita. E assim, não estou falando nem de maldade, isso não é uma pessoa que está dizendo para lhe consolar simplesmente. Está dizendo, inclusive, porque é verdade. Queira nós que nós possamos incentivar nossos filhos, as crianças em geral, a ter uma relação próxima com seu anjo guardião. Poder ver, poder sentir, poder sonhar com ele. Porque é uma forma de criar uma sintonia para a encarnação toda. Para que toda vez que tiver uma grande provação, a pessoa saiba, não, ok, está doendo muito, mas o meu anjo guardião vai me dar forças para suportar e para superar essa provação. Então, se o nosso título é O Anjo Guardião e as Dores da Infância, a gente pode encerrar dizendo, o anjo guardião nos acompanha desde as primeiras dores da infância até o momento do desencarne, seja quando for. É preciso apenas uma coisa, abrirmos o coração para esse amigo, desenvolvermos uma relação de confiança profunda, que a gente possa sentir essa frase tão bela. Ele jamais me enganou. teu anjo da guarda nunca vai te enganar. E você tem uma relação com ele tão profunda que você tenha paz e segurança na vida, porque você vai dizer as coisas mais extraordinárias com a convicção profunda, porque você vai sentir: meu anjo da guarda jamais me enganou. Um grande abraço, excelente continuidade de estudo.